Muito bem, Jornal da Sete seguindo por aqui com mais informação para você. Agora nós vamos falar sobre saúde, porque desde a semana passada, o Centro de Controle de Zoonoses está em alerta. Isso porque foi confirmado um caso de um morcego encontrado com raiva aqui na capital. E para a gente entender um pouco mais sobre este assunto, quais são as ações do CCZ a partir desta notificação, está aqui na linha conosco a veterinária, ela que é do Serviço de Controle da Raiva e de Outras Zoonoses do CCZ, Maria Aparecida Conche Cunha. Um bom dia, seja muito bem-vinda.
Oi, Karina, bom dia, muito obrigada pelo espaço para a gente estar divulgando o nosso serviço, viu?
Não, a gente que agradece, porque afinal de contas a gente está falando sobre o cuidado e sobre a atenção que também a população precisa ter quando se depara com uma situação como essa, né? É o caso de um morcego que foi encontrado morto, caído em uma varanda, e depois, a partir de um teste laboratorial, foi confirmada a positividade, então, para a raiva. Foi isso mesmo, doutora?
Isso, Karina, foi isso mesmo. Aqui é muito frequente a gente receber esse tipo de solicitação, né, dos moradores, quando eles se deparam com o quê? Com um morcego caído em sua residência. Esse morcego, a partir do momento que ele está caído, tanto vivo quanto morto, já é um sinal de uma anormalidade. Ou seja, já é necessário a gente fazer uma pesquisa em cima disso para descobrir principalmente se ele está portando o vírus da raiva ou não. Então, isso é importante a gente divulgar, porque ainda existe muita gente que desconhece, né, essa necessidade de estar entrando em contato com o CCZ quando se depara com um morcego caído na sua residência. Pode ser não só na residência, como na rua, em qualquer lugar. A partir do momento que encontrar um morcego, é um serviço nosso de prioridade efetuar o recolhimento desse exemplar para estar encaminhando para fazer o exame da raiva.
Perfeito. Então, já para a gente começar orientando então a população que se deparar com um animal desse, o que que ela deve fazer? Ela deve cobrir de alguma forma, colocar um balde em cima? Como que ela pode preservar esse local até a chegada de vocês?
A gente sempre orienta isolar esse morcego, isolar tanto de um contato humano, mas principalmente de contato com animais domésticos, né? Porque a gente sabe que cachorro, gato, ele, a partir do momento que ele vê uma coisa diferente, ele vai querer verificar, vai querer constatar o que é, sem saber se aquilo está oferecendo algum tipo de risco para ele ou não. E então, assim, o que a gente sempre orienta é ou colocar um pano por cima, ou colocar um balde, uma bacia, né, com a boca virada para baixo, para que esse animal, se ele estiver vivo, ele não se desloque, né, dali do local, e assim automaticamente impeça uma possível aproximação de cães e gatos também da residência. E aí, imediatamente entrar em contato com o CCZ. Nós estamos abertos aqui diariamente, de segunda a segunda, né? Até durante o período da noite, nós estamos aqui para efetuar esse tipo de recolhimento. Para quê? Para que não continue oferecendo nenhum tipo de risco para a população.
Sem dúvida. Nós estamos conversando com a médica veterinária do Serviço de Controle e Raiva e Outras Zoonoses do CCZ, aqui da capital, Maria Aparecida Conche Cunha. Doutora, e assim, até para a gente não causar também essa sensação de alarde, né? Porque quando a gente fala da raiva, quando a gente fala de um caso confirmado, há sempre essa sensação assim, puxa vida, agora é perigo total, né? Quer dizer, é uma questão que a gente precisa realmente ter atenção, mas por outro lado também foi um caso apenas confirmado aqui na capital esse ano, é isso?
Isso, por enquanto foi um. Eu falo por enquanto porque nós temos assim um certo registro, né, do número maior de morcegos localizados assim por ano com o vírus da raiva. Então, assim, nós sabemos que existe o vírus da raiva circulante nos morcegos aqui da nossa cidade, tá? Realmente não é motivo de alarde, porque nós sabemos que é uma doença que ela pode ser prevenível, ou seja, a partir do momento que os cães e gatos estejam imunizados anualmente, certinho, não é tipo, tomou uma vacina esse ano, né, e daqui 3 anos toma de novo. Não, por isso que é importante e que a gente pede, solicita muito a colaboração da população no sentido de permitir a entrada dos agentes de saúde nossos para fazer a vacinação dos seus cães e gatos. Tá? Porque a vacinação ela vai servir como um bloqueio na disseminação do vírus automaticamente chegar no ser humano. Então, por isso que intensificamente, todos os anos, nós realizamos a campanha de vacinação nos cães e gatos, porque nós sabemos que o vírus, normalmente, de cão e gato aqui na capital já está erradicado. Mas, acidentalmente, um cão e gato pode entrar em contato com um morcego positivo. E nisso, se ele não estiver imunizado, se ele não estiver vacinado, ele pode adquirir a doença e, Deus me livre, acontece um problema e passa até por ser humano, né? Então, por isso que a gente está sempre orientando no sentido de manter os seus animais vacinados e no sentido de que também, de não de orientar a população de jamais encostar num morcego quando ele é presenciado, visualizado, assim, caído no seu imóvel.
Perfeito. Doutora, então antes da gente falar um pouco sobre esses sinais que de repente um animal infectado ele pode apresentar, isso inclusive aconteceu comigo. A equipe passou do CCZ, passou aqui no meu bairro para fazer imunização dos animais e eu não estava em casa. E agora, o que o cidadão ele deve fazer então para que o seu animal ele seja imunizado?
A equipe, a partir do momento que se depara com um imóvel fechado, ela deixa um comunicado na sua caixa de correio para avisar o morador, né, que nós estivemos lá para vacinar o seu cãozinho ou gatinho. E na ausência, né, de alguém responsável na casa, a pessoa pode estar encaminhando, trazendo o animal aqui no CCZ, tá, que é feita a vacina aqui o ano inteiro, independente de estar, né, tendo a campanha de vacinação, o ano inteiro nós somos um posto fixo de vacinação antirrábica e é só trazer o animal aqui que imediatamente nós vacinamos ele.
Perfeito. Em relação a sinais, né, de repente esse animal pode estar infectado, que tipo de observação o tutor ele deve ficar atento que se pode sim tratar de um caso de raiva em animais domésticos?
É o seguinte, com relação ao vírus da raiva que existia antigamente, que a gente fala que é o vírus do tipo 1 e do tipo 2, que ocasionava aquela famosa raiva furiosa, né? Que a gente falava que o cachorro raivoso era um animal agressivo, agitado, saía atacando todo mundo, indiscriminadamente. É diferente desse vírus que fica em morcego. Então, assim, esse vírus que fica em morcego é um vírus que causa uma raiva que a gente chama de raiva paralítica. O animal começa a ficar apático, quietinho no canto, começa a não querer se alimentar mais. É totalmente o contrário daquela raiva que era típica de antigamente, mas não existe esse tipo de vírus mais aqui na cidade, tá? Então, assim, ela pode ser confundida, inclusive, com várias outras doenças. Por isso que a gente sempre fala, qualquer tutor que tenha um animal que apresentou qualquer tipo de, né, alteração de comportamento, sempre deve procurar um médico veterinário para um atendimento imediato. Mas o mais importante é manter esse animal anualmente com a vacina antirrábica.
Perfeito. Bom, acidentes com animais domésticos, isso aí a gente acaba vivendo e verificando quase que diariamente. Caso alguém tenha um acidente com um animal, qual é a conduta a ser tomada numa situação como essa? Porque, afinal de contas, você não pode desconsiderar também que, de repente, esse animal pode estar contaminado, né, doutora?
Com certeza. Qualquer agressão ocasionada por qualquer mamífero, tá? Não é somente cão ou gato. Qualquer outro mamífero pode transmitir o vírus da raiva através da saliva. Então, assim, qualquer agressão, mordedura, arranhadura de qualquer morcego, a pessoa pode estar procurando ou um UPA ou um centro regional 24 horas, que nesses locais, que são realizados todo atendimento profilático contra a raiva, Então, vai ser preenchida uma ficha, vai avaliar cada caso para saber se a agressão foi feita por algum animal, né, por cão ou gato, que são as duas únicas espécies que são observáveis, ou seja, se você foi mordida ou arranhada por um cão ou gato, eles podem ser observados por um período de até 10 dias depois da agressão, coisa que é diferente de se foi uma agressão ocasionada por alguma outra espécie, aí não tem como observar, entendeu? Então, assim, cada caso é um caso que o profissional lá da unidade de saúde vai avaliar, mas o importante é procurar uma unidade dessa, 24 horas ou UPA, para receber o devido tratamento.
Ótimo. Então, antes de sair de casa, também vale a pena lavar com água e sabão?
Com certeza. Esse tratamento, esse imediato, né? Essa preocupação imediata que a pessoa tem de lavar com água e sabão, se a saliva do animal tiver, se ela conter o vírus da raiva, o sabão ele já age como ele já inativa o vírus que já esteja mais ali superficialmente. Tá? Então, com certeza, lavar bem, esfregar bem com água e sabão ajuda bastante.
Com certeza. E o que ajuda bastante é a gente passar informação e, como sempre, a gente contando com a gentileza aqui da médica veterinária, do Serviço de Controle da Raiva e de outras zoonoses do CCZ, Maria Aparecida Conche Cunha. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho e a gente agradece muito sempre a sua gentileza de prestar essa informação e é um serviço público para toda a nossa população.
Eu que agradeço, Karina. A gente está aqui disponível para maiores esclarecimentos. Lembrando que o CCZ está aberto sábado, domingo, feriado. Quem tiver qualquer dúvida, pode procurar a gente. Inclusive, vocês estamos sempre à disposição, tá bom?
Tá, joia. Muito obrigada. Um bom dia. Tchau, tchau.
Obrigada. Bom dia, Karina. Tchau, tchau.